Desto da um pouquinho, domingo começamos a Hanukkah, se Deus quiser. E Hanukkah é uma festividade muito especial, que se caracteriza por, na prática, no costume principal, o acendimento das velas de Hanukkah. E além do acendimento das velas de Hanukkah, em Hanukkah nós temos também, fazemos de alguma maneira a questão de comer produtos que vêm de azeite. Subganiot, latkes, etc. Que qual o sentido? O sentido simplesmente é a gente lembrar o milagre que aconteceu com o azeite. Mas o milagre que surge uma pergunta, o milagre que aconteceu com o azeite, quando foi? Depois, Hanukkah, na verdade, temos toda a história da vitória que os gregos quiseram oprimir os judeus, assimilar, etc. E finalmente, não somente não conseguiram, os judeus venceram, conseguiram reinaugurar o templo, foram acender a menorá e viram que todos os potes de azeite estavam profanados e procuraram até que encontraram um pote que estava inviolado, estava intacto, com o selo do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Isso é uma pergunta. Se nós vemos toda a história de Hanukkah, essa foi a última coisa, o acendimento do azeite, da menorá, o achado do pote. E o qual, milagrosamente, ardeu 8 dias. E pareceria que só isso é importante, e o resto?
A cereja do bolo.
Então, na prática, de cada coisa nós temos lições. Como a Israel se defendeu, como insistiu para lutar, como não abriu mão das suas crenças, dos seus valores, da sua fé, etc. Mas nossos sábios, contudo, nos exaltaram que hoje em dia, como comemoramos Hanukkah?
Com acendimento.
Que mais? O Anissim? Acrescentamos o trecho do Anissim tanto na Amidá quanto Birkat Amazon, bravo. E que mais? Na fila temos o Alel, Cânticos de Louvor.
Sim.
Ok?
Todos os dias.
Então surge a pergunta, mas o que mais evidente está é o azeite, o acendimento da Hanukkah, as comidas com azeite, etc. Então, quando a Guimarães pergunta, inclusive, mas é que Shabbat, mai Hanukkah, o que é Hanukkah? Então, quase nem se comenta da vitória militar. A gente fixa e frisa o quê? O milagre do azeite. Quando entraram os gregos no templo, eles profanaram todos os azeites. E quando os Yehudim conseguiram se libertar da opressão deles, certo? Eles procuraram e não encontraram senão um pote único de azeite, que estava intacto, etc. E aconteceu um milagre que este azeite ardeu durante 8 dias. É isso que nos conta. Já, se vemos aqui, a história está frisando que é o milagre do azeite. Ou seja, se eles marcaram isto e nos contam isto, é por quê? Porque, de fato, o milagre do azeite, podemos dizer, é a essência de alguma maneira da festividade. Ele reflete, ele seria o ícone da festividade de Hanukkah. Ao ponto que Mara pergunta, que é Hanukkah? O que significa a verdadeira essência de Hanukkah? O que é Hanukkah? E a resposta é justamente a essência verdadeira de Hanukkah e o milagre do pote de azeite. Ou seja, ele reflete todo o principal de Hanukkah. Então, vamos voltar um instante à história da Guimarães. Ela conta e descreve Então, simplesmente ela descreve La Gemara, un inicio, entrada dos gregos no templo. E não tem nenhum, inclusive, nenhuma insinuação que eles, de alguma maneira, atingiram, atentaram contra o templo, contra os utensílios. Não se lembra nada, por exemplo, que eles, não se menciona que eles, como se diz, atrapalharam o funcionamento do templo, proibiram uma coisa ou outra. Os gregos se concentraram numa única coisa. Eles profanaram os azeites. E se nós vamos ver, realmente, eles não proibiram o acendimento da menorá. A menorá podia ser acesa todo dia. Só não poderia ser acesa com azeite puro. Tá bom? Eles não proibiram o acendimento da Guimarães. A Guimarães não quer dar a menorá. A Guimarães não nos conta nada a respeito. Ou todo mundo dimensiona esse episódio, porque não existiu. Você poderia acender a menorá como ato histórico, como ato cultural, mas não como ato espiritual. É isso que eles queriam arrancar. Então, e simplesmente...
Eles colocaram uma estátua lá
também,
dentro do templo.
Mas o conceito é impurificar. Eles não derramaram os azeites, não quebraram os potes. Podiam ter vindo com um machado e quebrado todos os potes de azeite, e derramado todo o azeite.
Não, uma dúvida. Teve alguns episódios de milagres na história, tanto quanto o Hanukkah.
Por exemplo?
Acho que tem vários, né?
Por exemplo?
A Guerra dos Seis Dias.
Exato, da época da Guemará. Continua.
Houve daí uma ênfase muito grande relacionada a Hanukkah. Porque há certos milagres que durante a história ocorreram, também não teve essa ênfase.
Na prática, você está falando de uma história muito moderna, Carlão.
E daí? Mas é milagre.
E quem falou que não? Mas hoje em dia não temos a Guimarães, não temos os sábios do Talmud para mencionar isto. Para eventualmente instituir. Já que foi instituído, difícil o povo inteiro cumprir. Se você quiser, na comemoração de 14 dias, louvar a Deus, ótimo, por que não? Nós temos hoje em dia, se você estudou na Halakhá, uma brajá, que uma pessoa faz, quando passa por um lugar onde aconteceu um milagre. Um lugar, por exemplo, que a pessoa teve um acidente e ele sobreviveu de forma milagrosa. O carro deu PT e será o quê? Então, cada vez que ele passa por esse lugar, tem que fazer uma brajá. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa li nes b'makom hazeh, que me fez um milagre neste lugar. Ele louva a Deus. Não é bayamim ha'em bazman hazeh. She'asa li, que me fez a mim. Ok?
Sim.
Ou seja, eu acredito que qualquer dos soldados de Israel que participou da missão em Entebbe, que ele passar pelo aeroporto de Entebbe, ele deveria fazer essa brajá.
Também.
Então não é que isso naquela época, Calão. Ok?
Ok. Tem também uma história que eu... Não sei se é uma megilá, entre aspas.
Calão, tá certo.
Hã? É que tem gente esperando também.
Sobre a história de Hanukkah, mas que cada um faz parte do Nach, né? Por que que não entrou no Nach, assim que nem o Megilat Esther?
Por quê? Teve vários livros assim que ficaram, se chamam apócrifos.
Sim, sim.
Entendeu? A história dele de Hanukkah é uma das...
Não entrou, né?
Não.
Não pegou. Não placou.
Não
vendeu.
Não. Talvez porque o livro não foi escrito. Todos os livros que estão no Tanakh estão escritos, que foram escritos por inspiração divina. Talvez esses livros são livros que tiveram uma força especial, relatam episódios, etc. Mas talvez não tiveram a inspiração divina para ser considerados parte do Tanakh. Voltando ao nosso assunto, então, os gregos, eles proibiram o trabalho no templo? Não. Atrapalharam? Não. O único que fizeram foi purificar os azeites. Eles lutaram contra o fato que os Yehudim acendessem a menorá com azeite puro. ou ao contrário, que seja com azeite impuro, pode acender, acabou, está lá. O azeite está impuro e você pode acender. Comprado em qualquer supermercado, tipo. Nos livros de Kabbalah Hassidut, o azeite representa o quê? Na parte mística da Torá, a sabedoria. Na realidade, isso está insinuado ainda no próprio Talmud. Diz uma vez que nós estamos acostumados a entrar em Menachot 85b, enquanto que nós estamos acostumados em azeite de oliva, a Chokhmá, a sabedoria, se encontra neles. Ou seja, há um vínculo especial entre azeite e sabedoria. O azeite, dentro do povo de Israel, representa também a sabedoria da Torá. Não é somente sabedoria, sabedoria de forma genérica, mas se refere à sabedoria da Torá. Como está escrito, que Ikoch matchem ubinatchem leinei amin. Pois ela é vossa sabedoria e entendimento aos olhos das nações. E aqui vinha a guerra justamente entre os Yehudim, Amisrael e os gregos, sobre a pureza desta sabedoria da Torá. Esta batalha que se travou expressa e revela que os gregos, eles impurificaram todos os azeites. O que significa? O que eles estavam enfatizando era que o povo de Israel acendesse a menorá em contra com o acendimento do azeite puro, o qual na prática não tem lógica. Por que com azeite puro? Se todo indito acender a menorá é porque traz luz e luz, acende. Gesinderet. À vontade, mas não precisa ser com azeite puro. É isto que eles questionaram. Isto aparentemente não tem lógica. Eles questionavam e confrontavam toda essa parte transcendental, acima da lógica, no cumprimento do Torá Mitzvot. O azeite, ele servia como fonte de luz somente. Agora, a diferença entre a luz que vem de um azeite puro e um azeite impuro? Quando acendia a menorá, você acendia a menorá, a energia, não faz diferença se o azeite é puro ou impuro, se está violado o lacre ou não. E isto era toda a questão deles. Todos os assuntos de pureza e impureza, como o próprio Rambam explica, não são das coisas que foram dadas para o homem entender. Simplesmente, elas são parte do que nós chamamos de dogmas. Dogma é para aceitar, não é para entender. Então, mais ainda que o ênfase, o que eles estavam questionando, o questionamento dos gregos, era sobre o acendimento da menorá com azeite puro, justamente. Ele deveria ser uma coisa lógica, não tem sentido, tem que ser tudo pela lógica. Ou seja, tudo que na época dos gregos acontecia, de alguma maneira também se repete hoje em dia. Só que isso é lógico. Qual a lógica disto?
É um confronto entre o pensamento religioso e o pensamento filosófico
racional. Exatamente. É. Mas religioso de aceitação incondicional.
Aquilo que você não pode compreender.
Em contraposição, aí vinha justamente, sobretudo essa parte espiritual, vieram os gregos, sobre esta base, que aquilo que é suprarracional do azeite, Não é aceito, não pode ser. Esse lado transcendental, esse lado que não é lógico, o que nós representamos justamente com a sabedoria da Torá. A Torá era a sabedoria. E da mesma maneira, foram simplesmente traduzidos, era captada pelo intelecto. Agora, foi dada a Torá como algo racional, como algo lógico. Nós estudamos, entendemos, temos a obrigação de tratar de entender a Torá, certo? A gente estuda. E ela mesma, de alguma maneira, obriga a pessoa a estudar ela, e quanto mais estudamos, mais entendemos, mais nos aprofundamos, etc. E devemos estudar, nos aprofundar, e até, inclusive, questionar e justificar. Quando um rabino, ele estabelece uma halakha, por exemplo, você pergunta, ele deve, inclusive, quando você pede um psak, ah, tal coisa é permitida, outra coisa é proibida. Ele tem que justificar. Ah, isso pode. Por quê?
Assim é. Não.
Ele tem que justificar por que, que é possível, por que, que é permitido, ou, se for o caso do contrário, da mesma maneira. Isso tem que ser de uma forma racional, uma estrutura lógica. E coitado dele, se ele estabelecer uma halakha, simplesmente sobre eu acho, o achismo. Da mesma maneira, assim também, apesar disto, a Torá tem um conceito também suprarracional, transcendental, alógico. O Yehudi sabe que a Torá, na sua essência, é verdadeira. Pois ela é, como está escrito, Chokhmato shel HaKadosh Baruch Hu, a sabedoria divina. Aquilo que transcende, aquilo que está acima totalmente do sentido e do intelecto humano. Só que HaKadosh Baruch Hu, Hashem, ele se investiu sua sabedoria tão elevada numa maneira racional que mesmo nós podemos entender e captar com nosso intelecto. Nesta perspectiva, neste sentido, o Yehudi e a Torá um sentido de santidade. Por isso que a Torá é para nós sagrada. Porque a sabedoria é divina. E, consequentemente, nós anulamos perante ela. Frente à Torá, a gente diz, ah, não entendo. E o que muda se não entende? Nada. Todo você tem que entender. Se você não entendeu, não entendeu. Da mesma maneira, quando o Yehudi estuda as lógicas, por exemplo, de Abaye e Rava no Talmud, etc., ele não sente a si mesmo que está apoiando eles ao lado. Ele entende que as justificativas dele, as lógicas dos sábios, tanto de Adon Mishná como da Guimará, mesmo que eram pessoas, são um intelecto puro. Certo, a gente tenta entender, mas basicamente o intelecto puro, o intelecto divino. Eles estudaram a Torá também se anulando perante Deus. Não era orgulho de um determinado sábio no Talmud. Ah, eu acho que é assim. Não. O que esta halakha reflete é a vontade divina. O que Deus quer? O que Deus está esperando de mim? Chega agora a Hanukkah, o que eu devo fazer? O estudo simplesmente da Torá por si só, de forma plena e profunda, é simplesmente aceitar que era divina. Por isso que eles tiveram o mérito que os argumentos deles sejam aceitos, sejam de acordo com a Torá e fizeram parte da Torá. Nós chamamos da Torá oral. Por isso também o Yehudi, quando ele estuda, ele se consagra, se refina, se purifica para poder ter o refinamento no seu intelecto, para seu intelecto poder ser um bom recipiente para receber a Torá. Mas isso, para você refinar o seu intelecto, você tem que dedicar muitas horas e principalmente com um approach, com uma abordagem específica. Qual é essa abordagem? Aceitar que a Torá é divina. Como tal, é perfeita, ela está certa, e eu tenho que tentar entender. Tenho que polir o meu recipiente. Muitas vezes você quer colocar numa jarra água para servir. Mas não adianta colocar água limpa e pura numa jarra que está suja. Então o que eu tenho que fazer? Limpar, e como se limpa? Com mais água. Então eu tenho que começar a colocar Torá, e colocar Torá, colocar Torá. Ah, às vezes está tão sujo que preciso colocar muita Torá só para limpar. E depois, quando está limpo, posso colocar Torá para já ficar. Então, às vezes, os primeiros estudos lá, o pessoal dizia, mas Rabino, não estou estudando e não... Você agora está limpando o utensílio. Estou usando água para limpar o utensílio. Depois usar água para pôr dentro do vasilhame. E isto, na verdade, foi que os gregos não conseguiram aceitar, não conseguiram captar. Eles queriam ver a Torá, a sabedoria, como algo racional, como algo humano, e não como algo divino. Como algo sujeito a emendas e correções e adaptações, e não como algo puro, que não suporta e não precisa de nenhum de nada. Eles impurificaram o azeite representando a Torá, querendo impurificar a Torá, humanizando a Torá, tirando esse conceito divino. E hoje em dia tem muitos que querem fazer isso também. Ah, porque antigamente era diferente, hoje em dia a Torá tem que se adaptar. Então não tem que se adaptar. A pessoa que tem que se adaptar, a pessoa que está se deturpando, que está se corrompendo, que está mudando, então não muda, não precisa se adaptar. A vitória, justamente, dos Hashmonaim, da família que lutou em Hanukkah, é a vitória da santidade, da pureza. E à luz disto, nós estudamos também a Torá e cumprimos as mitzvot até os dias de hoje, justamente com essa mesma santidade, essa mesma pureza. Por isso que, justamente, fazemos a comemoração de Hanukkah, principalmente com azeite. Porque estamos elevando, ressaltando e exaltando. Que objetivo principal de tudo isso qual é? O cumprimento dessa Torá e Mitzvot. O objetivo principal qual é? Cumprimento de Torá e estudo da Torá, mas aceitando e admitindo que ela é divina, não é humana. Que ela está acima da nossa compreensão. Se algo não entendi, a Torá não é que deve ser adaptada, mudada, senão sou eu que tenho que adaptar e mudar.
Square.